deixe o novo chegar. Deixe o novo chegar. A Bíblia declara, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 16, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. O vinho novo era colocado dentro e à medida que ele fosse fermentando, a pressão aumentava e esticava o odre. Um odre velho que já havia sido dilatado certamente não suportaria a pressão de um vinho novo. Por isso que Jesus usa na parábola: não se coloca vinho novo em odre velho, porque o odre velho não suporta mais ser esticado, e com a pressão ele se rompia. Um odre velho, já dilatado ao máximo, ele não possui a elasticidade necessária para o processo de fermentação. Um vinho novo posto em odre velho seria um desperdício. E por que falar de odre novo, odre velho, vinho? Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de novidades. Amém? Deus é um Deus de novidades, de coisas novas. A cada amanhecer, Ele tem algo novo para nos entregar. A cada dia, Ele tem um desafio novo. Ele nos coloca diante de nós uma escolha nova. É verdade ou não é? A cada dia Ele tem novas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Mas para viver essas novidades, nós precisamos nos posicionar. Chega de viver na mesmice. Entra ano, sai ano e as coisas não mudam. Sabe por quê? Porque você é um odre velho. Pode ficar olhando assim para mim, quero nem saber. Deus não tem derramado vinho novo na sua vida porque você se tornou um odre velho, um odre que não suporta pressão, um odre que está já com a sua elasticidade no máximo. E eu vou falar um pouco disso sobre aqui com você. Mas a palavra declara em Isaías 43, um versículo que você conhece muito e gosta de declarar: esqueçam o que se foi. O versículo 18 diz assim, Isaías 43, versículo 18 e 19: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. O texto diz: esqueçam o que se foi, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ei, você precisa parar de prestar atenção nas coisas que já passaram, no que passou, no mês que passou, no ano que passou. Ah, porque era tão bom naquele ano, foi tão bom, passou. Você precisa começar a enxergar o algo novo que Deus está colocando diante de você. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E a palavra termina dizendo: até no deserto eu vou abrir um caminho. Deus tem uma direção, Deus tem um caminho. Precisa se posicionar. Para viver o novo é necessário esquecer. É necessário deixar para trás o que passou e enfrentar o novo. Tem muita gente que não quer enfrentar o novo, com medo de enfrentar. Porque tem gente que tem medo de enfrentar as novidades. Está acomodado, eu vou falar sobre isso. Deixe para trás o que passou. Não limite a sua vida a um tempo, a uma circunstância, a uma situação que você viveu. Se apegue ao novo que está na sua frente. Aí você, final do ano, compra uma roupinha nova, às vezes compra até de uma cor, né? Uma cor para dar sorte. Vou botar amarelo, que chama dinheiro. Vou vestir branco para eu ter paz. Não é sobre uma cor de roupa, é sobre um posicionamento seu diante das novidades de Deus. Você precisa se posicionar. Você precisa dar um basta no passado, nas coisas que te prendem, e você olhar para o futuro. Quem está no futuro? Deus está no futuro. O que passou, passou. Esse minuto que nós estamos vivendo aqui agora, 8h42, 43, 42 já foi passado, já passou. Olhe para frente, olhe para o futuro. Amém, igreja? Deixe o novo chegar na sua vida. Diga para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado: deixe o novo chegar em sua vida. Eu não sei você, mas talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que vira ano, sai ano, entra ano e nada muda. Pessoas que vivem sem perspectiva. Mas preste atenção, se você é essa pessoa, qual foi o seu posicionamento diante das novidades de Deus? Diante dos desafios que Deus coloca sobre a sua vida, e que se você não der um passo, ei, eu gosto de dizer, o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Tem muita gente deixando de experimentar das novidades de Deus porque está esperando que Deus faça. E Deus não precisa daquilo que você precisa, não. Deus não precisa daquilo que você anseia. Deus não precisa, não. Deus é Deus. Ele não precisa de coisas. Quem precisa é você. Mas você tem feito o quê para alcançar as coisas que você pede tanto a Deus? A palavra declara: clama a mim, responder-te-ei. Oração tem a ver com orar e agir. Aí você vira ano, escreve até no papelzinho o que você quer. Mas virou o ano, tudo começa de novo. As mesmas coisas. Você tem impedido de um novo chegar na sua vida. Você tem impedido do vinho novo ser derramado sobre você, porque a palavra garante: não se derrama vinho novo em odre velho. A pastora está chamando de odre velho, é isso mesmo. Porque Deus quer derramar algo novo, e para Ele derramar algo novo, você precisa permitir que você seja um odre novo. Quem nunca se apegou a uma frase que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir? E tem gente que está esperando esse melhor 5 anos, 10 anos. E por que não chegou? Por que não chegou, pastora? Deixa eu derramar algo sobre a sua vida. Deixa eu te dar uma chave, que talvez seja essa chave que você precisa para abrir essa porta e o novo acontecer. Não se prenda às coisas do passado. Não se prenda às coisas do passado. O que são essas coisas? Pensamentos, ideias, rancores, hábitos, planos, palavras, atitudes erradas, dores, situações. Esteja disposto a deixar para trás tudo que te atrapalha, porque o que Deus tem para você hoje é muito mais completo, prazeroso e perfeito. Mas você vive preso. Você não quer renunciar coisas, não quer renunciar pessoas. Deixa eu dizer algo para você: tem gente que está amarrado emocionalmente a pessoas que Deus já tirou, e você insiste em trazer de volta para a sua vida, e nada novo acontece porque você insiste em viver no velho. Tem alguém entendendo essa palavra? Já aconteceu isso com você? De ter pessoas que Deus tirou e você quer trazer de volta a todo custo? Tem. Certa vez Deus disse para mim, eu sofrendo por pessoas, com decepções, com pessoas que me deram as costas, e Deus disse assim para mim, pare de mendigar o amor das pessoas. Derrame seu amor. E quem receber, você vai saber quem são. Você não precisa mendigar o amor das pessoas. Você precisa do amor de Deus na sua vida. Mas a gente se prende emocionalmente às pessoas, a ponto de limitar o agir de Deus, a ponto de limitar as novidades de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos deixar o novo chegar na nossa vida. Amém? Somos tendenciosos a nos acomodar com as situações. Nós nos acomodamos. Quem nunca ouviu? É melhor deixar como está. Deixa como está, do jeito que está, está bom. Quem nunca ouviu isso? Acomodação é uma característica do odre velho. O odre velho está acomodado, sem elasticidade. Se a gente se acomodar, se a gente tivesse acomodado como igreja do Senhor, ali, naquele lugar, a gente não estaria aqui vivendo as novidades de Deus. Por quê? Porque a gente ouviu de muitas pessoas, para que mudar? Não já está bom aqui? Deixa como está, aqui está tão sossegado. Quantas vezes você deixa de dar um passo de fé? Porque tem pessoas ao seu lado dizendo, tu não vai conseguir, para que tu vai fazer isso? Talvez você tenha um sonho de fazer um curso, uma universidade, e alguém chega para você e tu está estudando o quê? Eu estou estudando direito. Menino, tu nem leva jeito para ser advogado. E quantas pessoas desistem no meio do caminho por causa de uma palavra que ouviu? E se acomoda, é realmente, eu não dou para isso não. Se acomoda, deixa do jeito que está. Um odre velho não assume novas formas. Odre novo é que é maleável, é sensível. Quando o odre é velho, ele está acomodado e qualquer coisa faz com que ele se rompa. Isso acontece muito conosco. Somos resistentes ao novo e preferimos romper a nos permitir viver o novo e ser renovado. É verdade ou não é? É verdade. Tem pessoas que têm medo de enfrentar o novo e preferem viver na acomodação, preferem viver na mesmice, preferem mais um ano, não, do jeito que aqui está bom, e não procura, não avança. E você não toma um posicionamento, ei, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. E é bem verdade, irmãos, que nem sempre nós temos facilidade em viver o novo, porque isso significa termos que romper com o antigo, e o que é um desafio para nós. Porque viver o novo é encarar a mudança. Nesses dias eu estava vendo o nosso vídeo aqui orando. Quando nós viemos pela primeira vez orar neste lugar. E eu olhei e disse, meu Deus, que ousadia o Senhor nos deu. Porque não era um nada, isso aqui era nada, era um ermo, era um negócio vazio que a gente olhava e dizia, como é que vai ser igreja? Como é que a gente vai levantar parede? Como é que vai fazer altar? Mas se a gente não tivesse enfrentado o medo do novo, nós não estaríamos aqui. Ei, leve isso para a sua vida. Enfrente, enfrente. Deus vai. Olha, se Deus deu a visão, Ele vai dar o recurso. Se Deus deu a direção, tudo que você precisa no caminho, Ele vai te entregando. Até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra que nós lemos está dizendo que até caminho no deserto, no ermo, Ele vai colocar. Então você não precisa temer, a não ser que você não tenha certeza de que Deus está com você. Aí realmente faz medo. Mas se você tem a certeza que o Senhor é com você, se permita viver as novidades de Deus. Se permita. Jesus, ele nos desafia a sairmos dessa zona de conforto para vivermos uma novidade diariamente. Olha, vinho novo fala sobre alegria, sobre a presença do Espírito Santo. Se falta alegria, Deus está querendo que você lance fora o velho para entregar o novo dele. Para o novo vinho, odres novos. Para o novo tempo, uma nova postura. Você pode repetir isso comigo? Para um novo vinho, odres novos. Para um novo tempo, nova postura. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É um tempo de um novo posicionamento. Nós precisamos tomar o nosso lugar, nos posicionar. Há um vinho novo de Deus para ser derramado sobre as nossas vidas. E o que é que o Senhor aguarda? O Senhor aguarda que você queira ser esse odre novo. Pois ele está pronto para ser despejado com muita abundância na sua vida. Diga glória a Deus. E de tempos em tempos, nós precisamos ser esse odre novo. Sabe por quê? Porque nesse discurso dessa parábola do odre, Jesus ele estava sendo interrogado. Por que os discípulos seus não jejuam? Ele estava sendo interrogado sobre a lei. Mas quando Jesus chega, a novidade chega com ele. É o novo de Deus. Ei, eu não canso de dizer que Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de novidades. E era isso que Jesus estava querendo dizer. Sim, isso era antes, mas agora eu cheguei. E quando eu chego, algo novo é estabelecido. Quando Jesus está, as novidades dele estão sobre a sua vida. Não é uma vida parada, não é uma vida estática, não. Jesus chegou e com ele chegam as novidades sobre a sua casa e sobre a sua vida. De tempos em tempos, Deus vai derramar um novo vinho sobre nós e se faz necessário sermos odres novos. Mas também nós precisamos estar preparados para receber o novo. Nós precisamos entender que precisamos desse preparo. E deixa eu dizer algo para você, não importa o que aconteceu até aqui, o que aconteceu, como foi o seu ano, não. Deus está fazendo uma coisa nova hoje mesmo, na sua vida, na sua casa. Hoje, agora. Mas só viveremos o novo de Deus se deixarmos definitivamente o velho para trás. E por que falar em velho? Porque a gente tem umas manias velhas. Nós temos conversações velhas. Nós gostamos de ficar indo atrás. Tem gente que gosta de ressuscitar até o velho homem em algumas situações da sua vida. Tem pessoas que preferem ser o odre velho. O odre que não aceita mudança. O odre que está, ó, sem elasticidade, insensível. E tudo que a gente vai fazer, tudo que você pensa, para que isso? Conhece alguém assim? Não precisa apontar não, viu? Para o novo chegar, o velho precisa sair. Para o novo chegar, o velho precisa dar lugar para o novo. Para começar uma nova história, a história antiga precisa ser encerrada. Mas pastora, para que isso? A gente já foi curado, foi não. Tem coisas que aconteceram na sua vida que você faz questão de não esquecer, de não deixar para trás. Já foi para encontro, reencontro, foi para tudo que tem direito. Mas vez ou outra, traz de volta aquela marra do passado, aquela dor do passado. Meu querido, ou você é curado ou você é doente. Ou você, a ferida foi fechada e você carrega a cicatriz, ou a ferida está aberta. E ferida aberta precisa de remédio. E o remédio é Jesus.
O remédio é Jesus. Nós começamos lendo, não se põe remendo de pano novo. Deixa eu ler de novo para não falar errado. Não se põe remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque quando lavar, ela vai romper. Ela vai romper. Não adianta tapar a feridinha, botar lá aquela rifocina que faz a casquinha e faz de conta que tá boa, não. Porque no primeiro, na primeira quina que você bater, o sangue vai escorrer. E vai evidenciar que aquela ferida não está curada. E qual é o remédio que eu preciso botar? É Jesus. Jesus é o remédio para a ferida. Porque não existe meio curado. Ou você é curado ou você não está curado. Jesus não trabalha com meio termo, com negocinho. Não, Jesus não vai pelas beiradinhas, não. Jesus bota logo o remédio na ferida. É porque a gente é uma geração que mertia o lato e não arde mais. Não é assim? Nós somos uma geração que não suporta confronto. Ah, Jesus, vem cá. Quando Jesus olhou para tudo e disse, raça de víboras. Mas a gente é essa geração do mimimi. Que a gente tem que tratar com cuidado. Aquela expressão pisar em ovos. Para não magoar. Ei, você precisa mudar. Você precisa. Tem gente que está esperando a mudança no outro. Quando a mudança precisa começar em você mesmo. Ah, pastora, eu não vivi um ano bom porque fulano não fez isso. Porque a minha casa, porque meu pai não construiu a minha casa. Ah, eu moro assim porque o outro, porque o outro. A mudança precisa começar em você. Seja a mudança que você espera ver no outro. E aí você vai contar um testemunho de que, de fato, Deus derramou algo novo sobre a sua vida. Amém? Tem gente que não experimenta o novo de Deus porque decide viver agarrado nessas questões do passado. Esqueça o que passou e encare o seu futuro com confiança. Os sonhos para o futuro são mais valiosos do que a história, as histórias passadas. Olha o que a palavra diz em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus está esperando por você com algo novo. Diga, eu recebo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia o que era viver o novo de Deus. Pois decidiu de uma vez por todas esquecer o passado e avançar para o seu futuro. Pois ele tinha um alvo que precisava ser alcançado. Você precisa ter um alvo, você precisa entender o seu propósito. Você precisa saber para onde você está indo. Paulo sabia exatamente em Filipenses 3, os versos 13 e 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo, o que ele queria, e ele não ficava preso às coisas do passado. Nessa noite eu quero que você entenda, de uma vez por todas, esqueça o que passou e decida viver o futuro que Deus tem para você, o futuro que Deus tem para a sua casa, o futuro que Deus tem para a tua família. E eu sei que nós vivemos coisas ruins, né? Quando a gente vai avaliar, eu estava consolando uma ovelha aqui da nossa igreja, e ele escreveu assim para mim: que ano difícil, pastora. E eu escrevi para ele: mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós podemos ver a mão do Senhor estendida ao nosso favor. Nós estávamos declarando aqui que o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. As circunstâncias ruins não mudam o caráter de Deus. Um tempo ruim não muda quem Deus é. Deus é bom independente das circunstâncias. Eu podia também olhar para você e dizer: que ano ruim. que ano difícil, mas eu prefiro dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele tem cuidado, e Ele tem zelado pelas nossas vidas. Nós estamos aqui, nós estamos de pé, estamos com saúde, e isso é o que importa. É bom desfrutar da bondade do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou com tanta dívida. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, pastora, mas eu perdi tantas coisas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Dê graças. É porque a gente é acostumado a olhar para aqui e que não, você precisa olhar para aqui e viver o que está aqui e não o que está aqui. No ano da pandemia, o Senhor disse para mim, olha, na terra tudo pode estar fora do lugar, mas no céu nada mudou. Eu prefiro ficar com o que está dito no céu do que com o que eu vejo aqui na terra. Você precisa ficar com aquilo que já foi liberado no céu. A desordem da terra não define aquilo que o céu tem preparado para você. Mas sabe por que você deixa de viver? Porque os seus olhos estão fitos nas circunstâncias da terra. E você fica mais terreno do que celestial. Você se apega mais às coisas da terra. Por isso que muitas vezes o que está aqui não faz efeito na sua vida. Porque você lê aqui, mas vive aqui na terra. Ei, é assim na terra como é no céu. Você precisa ficar com aquilo que Deus diz. E se Deus está dizendo que tem algo novo para derramar sobre a minha vida, eu vou ficar com aquilo que Deus disse. Ainda que eu não veja, mas eu creio que algo novo vai estar sendo derramado sobre a minha vida. E o que é que eu preciso fazer? Faça a sua parte. O odre está enrijecido, está duro. Deixe Deus estabelecer um odre novo sobre a sua vida. Rasgou o odre, deixa Deus dar um odre novo. Não vai fazer remendo em odre velho não, porque não adianta. A Bíblia, os teólogos contam que naquela época, quando o odre ficava enrijecido, eles davam um jeitinho. Sabe, Getúlio, eles davam um jeitinho. E eles colocavam esse odre dentro de de tonéis com água, durante algum tempo, às vezes até com tonéis com leite, para tentar umedecer e hidratar o odre de novo, para que ele pudesse ainda ser usado. E às vezes dava certo, mais um pouquinho. Dava para usar mais um pouquinho esse odre, por mais um tempinho. Mas lá na frente o odre ia romper. Porque não adianta a gente mascarar. Não adianta você mascarar as suas dores, as suas frustrações, não. Você precisa deixar Deus curar essas dores e viver algo novo. Tem gente que vive maquiando, querendo dar um jeitinho. Não dê jeitinho não, deixa Deus arrancar e fazer tudo novo de novo. Porque não se derrama vinho novo em odre velho. Se seu odre está velho, você precisa permitir que um odre novo seja estabelecido sobre a sua vida. Dá um glória a Deus aí, só quem está entendendo. É sobre isso. Deixe. O que é que você realmente precisa deixar para viver algo novo em 2024? O que é que você precisa deixar? Mágoas? Deixa para trás. Feridas? Deixa. Injustiça? Deixa. Decepções? Deixa. Aí você olha para mim, mas eu sou de carne. Sim, você está aqui, é de carne, mas o seu lugar é no céu. Você precisa ter a mentalidade de Jesus. Você precisa olhar para os problemas com a mente, com o olhar de Jesus. O que é que Jesus faria no meu lugar? Jesus perdoaria. O que é que Jesus faria no meu lugar? Jesus seguiria em frente. E o que é que você tem feito? Você tem paralisado? Você tem deixado o seu odre cada dia mais envelhecer, enrijecido? Daqui a pouco vai romper. E essas coisas só trazem dores, só piora. Você não pode mudar o seu passado, mas sua decisão enquanto o que fazer com ele hoje, isso você pode fazer. Tem coisa no seu passado que não adianta você remoer, porque não vai mudar. Passou. Agora o que é que eu oriento você? Olhe para o seu futuro e faça diferente. O único inimigo que pode atrapalhar seu ano novo é você mesmo. Diga aí, olhando nos olhos dessa pessoa. O único inimigo que pode atrapalhar o seu ano novo é você mesmo. É pesado a gente ouvir isso, né? Porque a gente é tendencioso a botar a culpa no outro. Eu tô cheio de dívida porque meu chefe não me deu minha promoção. É, não, é porque você comprou mesmo. Eu tô cheio de dívida porque o devorador e Satanás tem cartão, é. Essa roupinha que você comprou tudinho, foi Satanás que ficou no juízo, foi? Compra. Foi não, foi você, foi na loja e comprou. Eu gosto de dizer, tem coisas que a gente faz que Satanás lá no inferno fica, menina, essa ideia eu não tive. Por causa da nossa natureza má e perversa. Tem coisa que ele fica de lá, menino, que ideia. E tem coisa que ele fica de lá, ei, tenho nada a ver com isso não, e você está culpando ele. E ele diz, foi eu não, foi você. Não é assim? É porque nós somos tendenciosos a botar a culpa no outro. Dos nossos fracassos, daquilo que a gente não conquistou. Quando muitas coisas da nossa vida só dependem de nós mesmos. A gente quer terceirizar até a oração. A gente quer terceirizar o milagre. A gente quer que o outro ore, que o outro jejum. Eu me lembro que eu, quando fui passar, fazer vestibular, aí eu queria muito passar. O vestibular era muito concorrido na federal. E minha avó, ela era católica. Era uma relação de amor e ódio ela, porque ela odiava padre, mas era católica. Eu não sei como era esse negócio, não. E ela não ia para a igreja, mas ela tinha lá as novenas, fazia os negócios. E eu me lembro que ela pegou, fez uma promessa para eu ir pagar. Porque a promessa era para mim. Eu disse, sim, mas eu não lhe pedi não, vó. Tem gente que é assim, que quer terceirizar o milagre, quer que eu ore pelo milagre, que quem quer é ela. Quer que eu jejue por algo que quem quer conquistar é ela. Eu posso me unir a você em fé, amém? Mas o maior interessado é você. Tem coisas na sua vida que tem que ser você e Deus. Tem orações que precisam vir da sua boca para Deus. Tem sacrifícios que quem tem que fazer é você. É você e Deus. Pare de querer terceirizar. Amém, igreja? Deus tem coisas novas para nos entregar. Deixe o novo chegar. As novidades de Deus para as nossas vidas são incontáveis. A cada manhã Deus tem coisas novas para nos entregar. Diga amém. O ano ainda não acabou. Eu acredito que Deus ainda este ano tem algo para derramar sobre a sua vida. Eu creio até a última, a virada do ano, que se Deus quer, Ele faz. E se Ele não fizer, Ele vai fazer, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora é no tempo dEle, não é no nosso tempo. Porque a gente anda ansioso, querendo que Deus faça as coisas no nosso tempo, mas o nosso tempo não é perfeito, o dEle é. E tem coisas que a gente não está preparado para receber. O odre está velho, e se ele derrama o vinho novo no odre velho, vai romper, vai dar errado. Por isso que ele está nessa noite dizendo para você, eu tenho um odre novo, para eu derramar algo novo sobre a sua vida e você suportar. Porque a gente fica achando que o tempo que a gente pede a Deus um tempo de paz, de tranquilidade, mas vai ter pressão, Xande. Porque o odre novo aguenta pressão, Josemar. Então a gente fica querendo algo novo e que tudo esteja na paz. Não, vai ter pressão. Mas você vai estar preparado para aguentar a pressão. Porque o seu odre é novo. Vocês estão entendendo? Vai ter pressão, mas a gente vai estar, ó, tranquilo. Porque o odre é novo, vai aguentar. Vai ter elasticidade, vai ter sensibilidade. É sobre isso. É sobre isso. Pare de ver o novo acontecer só na vida do outro e se posicione para viver o novo também. Tem gente que não vive o novo porque está observando o novo acontecendo na vida do outro. Eu já contei isso aqui. um jovem casal, novinho, casado, se mudou. E ela ficava da cozinha, tinha uma janela, e ela ficava observando a vizinha dela lavar os lençóis e estendia. E ela olhava e dizia: menina, essa mulher não conhece Vênish, não. Esse lençol está encardido. No outro dia, ela fazia o mesmo comentário com o marido: essa mulher não está vendo, não, que esse lençol não sabe lavar um lençol encardido. O lençol encardido. E todos os dias ela naquela ladainha. E teve um dia que ela acordou, quando chegou, deu de cara e disse: menina, eu acho que ela conheceu o Vênish. O lençol branquinho, branquinho. Ela olhou para o marido e disse: agora ela aprendeu a lavar. Ele disse: fui eu que limpei a janela. Muitas vezes nós estamos com esse olhar, deixando de viver o nosso para viver o do outro, e olhando o outro, olhando o algo novo acontecendo no outro, enquanto o nosso está paralisado. Por quê? Porque Deus não vai derramar algo novo em um odre velho. Deus é especialista em tornar tudo novo de novo. Sabe por quê? Porque Deus ama recomeços. O odre novo resiste à pressão do vinho novo. Deus tem vinho novo para você todos os dias. Você precisa ser o odre novo, porque só um odre novo pode receber um novo vinho. Hoje o Senhor está te incomodando a romper com o velho e te desafiando a viver o novo dele em sua vida. Mas você precisa se posicionar. Você precisa fazer algo diferente. Olha, tem gente que não tem coragem nem para escrever no papel o que quer para o ano que vem. Ah, entrega um papelzinho na igreja, vamos fazer um ato profético, escreva aí a pessoa em branco. Não tem coragem, é porque eu não tenho caneta, não tem coragem de ir atrás de uma caneta. Mas quer viver algo novo fazendo nada. Você não vai viver algo novo com a mesma postura. Você não vai viver algo novo com a mesma atitude. Você não vai viver algo novo olhando para o novo do seu irmão. Você precisa se posicionar para viver algo novo. Ei, decida hoje viver algo novo. Se levante e vá declarando: eu preciso viver algo novo. Eu preciso viver algo novo. Chega, eu não vou mais me acomodar nessas situações. Eu não quero repetir o ano de 2023. Se o ano 2023 foi ruim, 2024 vai ser excelente. Se 2023 foi bom, o ano que vem vai ser excelente. Você precisa declarar, você precisa profetizar. Quem precisa fazer isso é você. Comece a partir de hoje, ore diferente. Bom, comece a declarar: 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. 2024 será o ano onde eu estarei mais perto do Senhor. 2024 será o ano onde eu vou me derramar mais na presença do Senhor, onde eu vou desfrutar de um tempo precioso, porque eu desejo viver algo novo. Não é sobre você só ouvir, é sobre você agir. É sobre você falar e fazer por onde viver esse algo novo. Amém, igreja?